Solicito os senhores vereadores a tomarem seus... Solicito do senhor secretário que verifique a presença.
Vereador Aline.
Presente.
Vereador Mira.
Presente.
Vereador Carlinhos.
Presente.
Vereador José Rocha. Vereador Leopoldo.
Presente.
Vereador Marco Fonseca. Presente. Vereador Marlos Mancini.
Presente.
Vereador Matheus Carreiro. Vereador Richard Porto de Rosa.
Presente.
Vereador Tiago Piotto.
Presente.
Quero cumprimentar a todos os visitantes, a imprensa. E, havendo o número legal, declaro aberta a presente sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. 5 minutos para cada vereador falar sobre a ata da sessão anterior. Ata da sessão realizada aos 2 dias do mês de outubro, às 19 horas, no plenário da Câmara. Está em discussão a ata da sessão anterior. Está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestam. Está aprovado. Solicito do senhor secretário que faça a leitura dos recebidos do Executivo Municipal.
PLO 217 de 2018 estabelece denominação das ruas do Jardim Alzira. PLO 218 de 2018 estabelece denominação das ruas do Jardim Eldorado 3. PLO 219 de 2018 estabelece denominação das ruas e avenida do Jardim dos IPs 3. PLO 220 de 2018 estabelece denominação para a quadra de futebol Society localizado no Santos Pedito. PLO 222 autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial orçamento vigente, aprovado pela Lei 4.553, de 14 de dezembro de 2017, destinado à indenização e restituição da Secretaria de Obras Públicas e da outras providências. PLO 223 estabelece a denominação das ruas do Jardim Alvorada. PLO 224 altera a Lei Municipal 4.646, 16 de maio de 2018, que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional suplementar de orçamento vigente, aprovado pela Lei 4.553, de 14 de dezembro de 2017, destinado a suprir dotações que se encontram com saldo suficiente e da outras providências. PLO 225 autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial de orçamento vigente, aprovado pela Lei Municipal 4.553, de 14 de dezembro de 2017, destinado à manutenção da Secretaria de Habitação e da outras providências. PLO 226, de 2018, autoriza o Poder Executivo a celebrar convênio com a Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo para a utilização do sistema de compras eletrônicas na modalidade pregão eletrônico e ou no procedimento de dispensa de licitação. PLO 227 de 2018, autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional suplementar ao orçamento vigente do SAAI, aprovado pela Lei Municipal 4.553, de 14 de dezembro de 2017, destinada a suprir dotações que se encontram com saldos insuficientes e da outras providências.
Solicito, senhor secretário, a leitura dos recebidos dos vereadores.
PLO 221 de 2018, de autoria do vereador Richard de Rosa, autoriza os cartórios a expedir certidão do nascimento e óbito de demais estimação. PLO 228 de 2018, cria no âmbito do município da Estância Unida de Bitinga, pichação zero, de autoria dos vereadores Matheus Carreiro, Marlos Mancini e Richard de Rosa. PLO 229 de 2018, veda a contratação ou atuação em função típica no âmbito do município de Bitinga, de profissional médico com diploma de graduação expedido pelas universidades estrangeiras, que não tenha sido revalidado, de autoria dos vereadores Matheus Carreiro, Marlos Mancini e Richard de Rosa. PSU 8 2018, de autoria do vereador Mira, altera a lei complementar número 148, de 27 de setembro de 2017, que dispõe sobre imposto sobre serviço de qualquer natureza, taxa das providências, o ISSQN. PDL 22 2018, de autoria dos vereadores desta casa, outorga comenda da Ordem Municipal do Brasão a cidadãos ilustres do município de Ibitinga, Dom Moacir Aparecido de Freitas, Dr. José Celso de Camargo Sampaio, Sr. José Roberto Camargo Giuliani. Emenda número 70 de 2018 ao projeto de lei número 90 de 2018, de autoria do vereador Marco Fonseca. Emenda 71 de 2018, do vereador Marco Fonseca, ao projeto de lei ordinário 207 de 2018. Emenda 72 de 2018, de autoria do vereador Tiago Piotto, a subemenda emenda 52 ao projeto de lei ordinário 142 de 2018. Parecer 258, da Comissão de Constituição, ao projeto de lei complementar número 28 de 2018. E parecer número 259 da Comissão de Constituição ao projeto de lei complementar 30 de 2018. Requerimento 578, de autoria do vereador Matheus Carreiro, requer a retirada do PLO 197 de 2018. De autoria do vereador Marco Fonseca, indicação 667, solicita a instalação de contêiner de lixo na Avenida Perimetral, de fronte ao numeral 8.323. Indicação 668, de autoria do vereador Marco Fonseca, sugere limpeza, retirada de mato entre as pedras portuguesas do calçadão da Igreja Matriz do Senhor Bom Jesus, localizada na Rua José Custódio. Indicação 669, de autoria do vereador Marco Fonseca, indica ampliar a subvenção ao transporte universitário para 90% no ano de 2019. Indicação 670, de autoria do vereador Marco Fonseca, sugere análise técnica do estado em que se encontram os banheiros do terminal rodoviário do nosso município. Indicação 671, de autoria do vereador Marco Fonseca, indica serviço de capinagem em todas as áreas públicas de propriedade do poder público. Indicação 672, de autoria do vereador Marco Fonseca, sugere maior investimento na divulgação do centro comercial e da feirinha do artesanato do nosso município em datas comemorativas, como, por exemplo, Dia das Mães, Dia dos Pais, festividades de final de ano e etc. Indicação 673, de autoria do vereador Marco Fonseca, solicita serviços de detetização das galerias e postos de monitoramento de esgoto do nosso município. Indicação 674, de autoria do vereador Marco Fonseca, solicita a instalação de redutores de velocidade em ambos os sentidos da Avenida Marilda Alves Lopes em caráter de urgência. Indicação 675 de 2018, de autoria do vereador Matheus Carreiro, solicita providências quanto ao vazamento da caixa d'água no bairro Jardim Eldorado, em caráter de urgência. Indicação 676, de autoria do vereador Matheus Carreiro, solicita ao Executivo que economize a verba utilizada para impressões de convites de eventos. Indicação 677, de autoria do vereador Matheus Carreiro, solicita providências quanto às podas das árvores, troca das lâmpadas queimadas e manutenção de todos os postinhos da Praça do Jardim Pacola. Indicação 678, de autoria do vereador Matheus Carreiro, solicita a possibilidade de reforma do terminal rodoviário de Ibitinga. Indicação 679, de autoria do vereador Matheus Carreiro, solicita a contratação de mais médicos para atendimento da população. De autoria do vereador Matheus Carreiro, indicação 680, solicita que seja estudada a possibilidade de construir uma pista de corrida em ciclismo em nosso município. De autoria do vereador Marco Fonseca, indicação 681, solicita a implantação em área pública de um mini parque aquático de lazer nos moldes do projeto elaborado pela administração 2009-2012. Indicação 682, de autoria do vereador Marco Fonseca, solicita notificação a proprietário do terreno localizado no cruzamento da 13 de maio com Bom Jesus para realização de limpeza no local em caráter de urgência. De autoria do vereador Matheus Carreiro, indicação 683, solicita providências quanto às coberturas de todos os pontos de ônibus do município. Indicação 684, solicita a colocação de placa proibido jogar lixos em entulhos em terreno baldio localizado ao final da rua Luiz Henrique Adegas, em caráter de urgência, de autoria do vereador Marco Fonseca. De autoria do vereador Marco Fonseca, indicação 685, indica medidas necessárias e urgentes para melhorar a segurança pública de nossa cidade. Indicação 686, de autoria do vereador Matheus Carreiro, solicita que seja estudada a possibilidade da divulgação mensal dos bordados de Ibitinga em rede nacional de TV para atrair mais turistas para o nosso município. De autoria do vereador Marco Fonseca, indicação 687, sugere que a Executiva Municipal providencie com a maior brevidade possível a limpeza dos terrenos baldios, das áreas verdes e de todos os bueiros do Jardim dos IPs 4. De autoria do vereador Marco Fonseca, indicação 688, solicita operação tapa-buracos no cruzamento das ruas da parte alta do Jardim Dourado com a reserva da Polícia Ambiental. De autoria do vereador Marco Fonseca, indicação 689, indica a contratação de mais um atendente no setor de fisioterapia e de mais um fisioterapeuta, como também seja realizada a manutenção dos aparelhos. Indicação número 690, de autoria do vereador Matheus Carreiro, sugere a criação de projeto de lei que obriga os órgãos públicos, as unidades de saúde, as escolas e os estabelecimentos de assistência social de Bitinga, além das instituições conveniadas com o município ou que lhe prestam serviços, a sintonizar os seus receptores de TV ou as suas televisões em emissoras públicas para exibição exclusiva de programas educativos e da outras providências. Indicação 691, de autoria do vereador José Rocha, indica ao setor responsável da prefeitura que realize os serviços de limpeza na área verde do Jardim Ângelo de Rosa, localizado na IBG 30, com a Avenida Bibi Machalani, com a máxima urgência. De autoria do vereador Carlinhos da Empresa Cruz, indicação 692, sugere ao departamento competente da Prefeitura Municipal a implantação de lixeira no entorno da Igreja da Vila Maria, Imaculada Conceição, na Rua Vitório Tagliari, numeral 269. Indicação 693, de autoria do vereador Carlinhos da Empresa Cruz, indica ao Executivo, por meio da Secretaria responsável, a instalação de mais um ventilador, de mais um ventilador na primeira ala da Santa Casa de Caridade e Maternidade de Bitinga. De autoria do vereador Carlinhos da Empresa Cruz, indicação 694, indica ao Executivo que providencie, junto aos órgãos competentes, a troca das lâmpadas queimadas do poste localizado na Avenida Luiz Francischini, numeral 449, na Vila dos Bancários. De autoria do vereador Marco Fonseca, moção de pesar 475, externa pesar à família Pazian pelo falecimento da senhora Aparecida Cléia Pazian. De autoria de todos os vereadores desta casa, moção de pesar à família Ruiz pelo falecimento da senhora Maria Dolores Sanches Ruiz, a família enlutada, nossas sinceras condolências.
Alguém gostaria de destacar uma indicação? Alguma indicação? Richard, com a palavra.
Boa noite, presidente. Boa noite, membros da mesa, colegas vereadores, público presente aqui no plenário, também público que nos acompanha através das redes sociais e também através do Grupo de Rosa de Comunicação. Eu quero falar sobre esse projeto de lei que foi lido, a sua ementa aqui nessa noite de hoje. Vai ser bem rapidinho, presidente, antes que os haters de plantão comecem a dar as caras. Né? É sobre um projeto de lei que eu protocolizei essa semana, e vocês sabem bem do que eu estou falando com relação aos haters, né? Para falar sobre a justificativa desse projeto de lei. Eu quero falar bem rapidinho, presidente. É um projeto de lei que autoriza os cartórios a expedir certidões de nascimento e óbito de animais de estimação. É um projeto de lei que eu tenho certeza que é uma tendência, que em breve ele vai se tornar uma lei federal, porque a gente sabe da importância que esses bichos, os animais de estimação, têm dentro do círculo familiar e o quanto eles vêm ganhando dentro da sociedade, a importância desses animais. Haja vista que tem animais que ficam aí 20 anos dentro de uma família, e quando eles se vão, a gente sabe a lacuna que fica dentro de casa, né? Eu, como tenho muitos animais de estimação, eu sei da importância que eles têm. E aí, quando minha mãe estava com depressão, presidente Mira, foi um animalzinho de estimação que tirou ela da depressão. Então, a gente sabe realmente da importância, além do companheirismo, além dessa questão da saúde também, esses animais, eles têm ganhado muito espaço, e enquanto eu tiver como vereador e puder fazer alguma coisa para a gente poder dar um pouquinho mais de dignidade para esses animais, sejam gatos, cachorros, animais exóticos, não importa. O importante é o quanto eles significam para aquela família que tem ele dentro de casa. Então, só para ler bem rapidamente esse projeto, ou justificativa do projeto, presidente, aqui para vocês, esse projeto de lei visa instituir o registro público de certidões de nascimento e óbito de animais em cartórios e registros públicos, delas constando o sobrenome do seu tutor. Lembrando que o projeto de lei, ele autoriza, é um projeto de lei autorizativo com relação aos cartórios a expedir certidões de nascimento e óbito para os animais de estimação. Quem não tem um animal doméstico, muitas vezes não entende a importância dele na vida do seu dono. Mas para aqueles que conhecem o amor incondicional de um pet, qualquer ferramenta que garanta uma segurança a mais para o bicho é sempre bem-vinda. Esse registro tem caráter de registro público e funcionará, inclusive, como uma declaração civil de responsabilidade do animal. No documento constarão as características, tamanho, cor, raça e a pelagem do animal, o que ajudará sobremaneira a identificá-lo e distingui-lo dos demais em caso de perda ou roubo. O registro se destina a animais domésticos, mas os pets de estimação exóticos não ficam de fora. No caso dos animais silvestres, o registro deve ser feito desde que o tutor apresente a documentação validada pelo IBAMA. Esta certidão dará guarda também àqueles donos de animais que viajam com seu bichinho de estimação, garantindo mais segurança na hora de transportá-los para outra localidade, seja em viagem ou seja em deslocamentos de pequenas distâncias. A prática trará muitos benefícios, auxiliando pessoas que querem proteger seus pets em caso de perda ou em demais situações em que precisem comprovar quem é o seu protetor, como num divórcio, por exemplo. A gente sabe que muitos casais que se separam, muitas vezes eles entram na justiça para ver quem fica com a guarda do animal. Nesse caso, também vai facilitar em relação a isso. É também uma questão de saúde pública, pois pode reduzir o elevado número de animais perdidos que chegam a adoecer ou sofrer maus tratos. Os cartórios e registros de nascimento e óbito terão que, a partir da aprovação deste projeto de lei, fazer constar do seu rol dos seus registros os de nascimento e óbito de animais de estimação, a exemplo do que já é feito com pessoas naturais. O documento ressalta a importância que os animais ocupam dentro do círculo familiar. O presente projeto de lei visa expandir o processo de construção de uma cidade realmente cidadã, solidária à causa animal, com vistas ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, motivos que justificam a sua aprovação. Então, presidente, só para que fique claro, né, em mais uma vez, eu sou realmente batalho por conta dos animais, eu sei da importância que eles têm na nossa vida, na nossa sociedade. Então, o que eu puder, enquanto vereador, fazer para que a gente dê um pouquinho mais de dignidade a esses animais e a gente sabe da importância realmente que eles têm dentro de uma família, seja para uma criança, seja em relação ao companheirismo, uma pessoa mais idosa, seja na questão da saúde, porque eles realmente auxiliam demais. Então, o que eu puder fazer, presidente, e com a ajuda dos demais edis, a gente vai poder fazer. Eu sei que essa casa aqui é solidária à causa animal e é por esses e outros motivos é que eu tenho feito e protocolizei esse projeto de lei nessa semana. Muito obrigado.
Mais alguém? O senhor falou aí quando separa, né, o casal. Tem até uma música, né, que o cara só ficou com o cachorro.
Ah, é verdade.
O cachorro seu, o violão, né?
Fiquei com o violão e o cachorro, né? É mais ou menos isso. Até a música tem trazido a realidade. E então, é uma realidade, né?
Exatamente. Mais alguém?
Senhor presidente, a questão de ordem. Apenas para registrar também, de autor do vereador Matheus Carreiro, moção de pesar pelo falecimento do senhor Aedes Aparecido Inácio, manifestando condolências à família.
Sim. Solicito, senhor secretário, a leitura dos recebidos e diversos.
MTR número 575 do Senado Federal, respondendo à moção 407 de 2018, de autoria dos vereadores Tiago Piotto e José Rocha. MTR 576, também do Senado Federal, respondendo à moção, a requerimento número 472, de autoria dos vereadores José Rocha e Tiago Piotto. MTR 577, da diretora financeira desta casa, enviando o balancete da receita e despesa do mês de setembro de 2018. MTR 579, convidando a paróquia de Santa Teresa d'Ávila, convidando para todos os educadores dessa instituição de ensino para participar da missa do dia do professor, no dia 15/10, segunda-feira, às 15 horas. MTR 580, do Senado Federal, respondendo à moção de apoio 378, de autoria do vereador Carlinhos, da empresa Cruz. MTR 581, do DR de Araraquara, respondendo à indicação 506, de autoria do vereador Marco Fonseca.
Solicito, senhor secretário, a leitura dos recebidos de vereadores, os requerimentos, moções e outros.
De autoria do vereador Marco Fonseca, requerimento 567, requer informações sobre o Departamento de Rendas Imobiliárias sobre atualizações cadastrais.
Questiona a respeito. 1. A municipalidade efetua algum pagamento ao cartório de registro para encaminhamento mensal das alterações das matrículas a fim de atualizar o cadastro do contribuinte? Se sim, qual a frequência e qual o valor pago? E 3. É necessário que o contribuinte que adquiriu o imóvel se dirija até o setor de rendas imobiliárias para atualizar seu cadastro, levando matrícula atualizada e com prazo de, no máximo, 30 dias? Está em discussão o requerimento do nobre vereador Marco Fonseca. O vereador está questionando se a atualização, né, quando você registra uma escritura, se o cartório envia para a prefeitura e se tem algum custo. É isso, vereador? Se tem algum custo para o município para atualizar o cadastro imobiliário. Está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestam. Está aprovado.
De autoria do vereador Leopoldo, requerimento 571, convidando a empresa Polo Planejamento para fazer uso da tribuna livre do Poder Legislativo, explanando sobre o trabalho que vem desempenhando na Prefeitura na elaboração do plano diretor.
Discussão. Com a palavra, vereador Leopoldo.
Boa noite, senhor presidente, membros da mesa, demais colegas vereadores, público presente e aos ouvintes que nos acompanham em casa através da internet e através da rádio. A gente sempre fala aqui sobre o plano diretor do nosso município, né? E muita gente não sabe o que é o plano diretor. E o plano diretor, ele está sendo feito uma revisão dele, né? O plano diretor, assim, pouco que eu sei, que eu conheço, é um instrumento de planejamento urbanístico, obrigatório a todos os municípios pela Constituição de 1988, e ele foi regulamentado através do Ministério das Cidades também, no qual tem que ser feita uma revisão a cada 10 anos por todos os municípios, né? Assim como existem as três peças orçamentárias do nosso município, que é o PPA, a LDO e a LOA, né, que são três peças de planejamento orçamentário, existe o plano diretor, que é um instrumento de planejamento urbanístico também do município. Talvez seja uma das peças mais importantes que é aprovada por lei de cada município. E o nosso plano diretor, ele está sendo feito uma revisão dele, né? Foi contratada uma empresa, essa empresa se chama Polo Planejamento, e pelo pouco que eu sei e fui procurar saber da empresa, porque até saiu um comentário que nós comentamos que nós achamos que a empresa ela tinha cobrado muito pouco, né, um valor bem abaixo do mercado para fazer esse trabalho. O que eu fiquei sabendo é que é uma empresa nova, né, são pessoas experientes, mas a empresa ela é nova, são pessoas que já trabalhavam, prestavam serviço para outra empresa, que também fazia plano diretor, plano de mobilidade urbana, e eles resolveram fazer uma empresa, né, e talvez pelo nome da empresa, a empresa ser nova, talvez eles colocaram o preço bem abaixo. Mas o importante é a capacidade de cada membro da empresa, o conhecimento técnico. Então, seria muito importante, senhores, que realmente os representantes dessa empresa, eles viessem aqui e fizessem uma demonstração para nós de como está sendo feito esse trabalho de revisão do plano diretor. Né? Até mesmo para o nosso conhecimento da população, que pouco conhece o plano diretor, ouve falar, mas não sabe o que é. Então, eu acho que seria muito importante, senhor presidente, a vinda dos representantes dessa empresa nessa casa, para que fizesse uma apresentação de como está sendo feito esse trabalho. Né? Eu acho muito importante. Gostaria de pedir aprovação aos demais membros para aprovação desse requerimento.
Eu, particularmente, e já disse aqui nessa tribuna, que vejo que o valor que eles cobraram é muito aquém do que corre no mercado. Inclusive, o senhor acabou de repetir. Existe um item lá que vai falar, inclusive, no auxílio da revisão da planta genérica. Então, vai ser muito importante se eles realizarem esse serviço, porque nós estamos com um projeto aí que não foi aprovado, né, sabiamente, por esta casa, e que vai continuar sendo discutido aqui nessa Câmara. Então, eu não sei se com esse valor eles vão conseguir fazer isso aí, não, mas tomara que tenha. Tem tanta gente aí que faz voluntários, são voluntários, né, faz bastante coisa. Talvez tenha aparecido algum voluntário para o Poder Público Municipal.
Inclusive, senhor presidente, é muito importante também o plano diretor, esqueci até de comentar aqui, mas também na área de preservação ambiental também, né? É feito esse trabalho todo de como vai ter que ser feito a preservação do meio ambiente do município. Então, eu acho que a exposição desse trabalho aqui na Câmara e o convite também a várias entidades, pessoas da sociedade para participar e ver como é que está sendo feito essa revisão, que com certeza vai ser muito boa, se for bem feito, para o planejamento urbanístico da nossa cidade. Né?
Se for bem organizado e realmente eles concluírem o trabalho, eu paro, penso e peço desculpas, mas eu ainda duvido. Está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestam. Está aprovado.
De autoria do vereador Matheus Carreira, o requerimento 574 requer informações sobre o Centro de Especialidades de Bitinga.
Com a previsão para o início e término das obras do Centro de Especialidades de Bitinga, o que está faltando para iniciar a construção, sendo que a verba para a mesma já está disponível? Discussão? Está em votação? Todos são favoráveis? Está aprovado.
Senhor presidente, só queria...
A senhor quer falar?
Só colocar aqui. Inclusive, foi feito um convite para um representante do Poder Executivo para vir aqui e fazer uma explanação sobre o Centro de Especialidades. Queria cumprimentar o vereador Matheus pelo requerimento. Né?
Está aprovado e será encaminhado.
De autoria do vereador Matheus Carreiro, o requerimento 575 requer informações sobre a vinda de novas empresas para o município.
Quais são as perspectivas da administração em relação a trazer novas empresas para Ibitinga? Ainda na atual gestão. E existem projetos em andamento? Discussão?
De quem que é o requerimento?
Do nobre Matheus Carreiro.
Vereador, o senhor permite a colocação no requerimento se existe algum projeto para um novo distrito industrial também?
Posso? Pela ordem, presidente? Claro. Boa noite, senhor presidente, demais membros da mesa, vereador, vereadores, né, vereadora, público presente, a todos que nos acompanham através do Grupo de Rosa de Comunicação e nas redes sociais. Lógico, já está autorizado, né? E inclusive, foi o assunto em alguns requerimentos meus sobre uma nova área industrial. Né? A gente falou isso algumas sessões atrás, alguns meses atrás, que é muito importante a gente apoiar as indústrias, o comércio da nossa cidade. Está aprovado.
Sim. Também a gente sabe aqui que a conclusão da estação de tratamento de esgoto também é muito importante também. Né? Tem gente que não sabe o porquê, né? Mas tem tudo a ver. Né? Seria importante.
Está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestam. Está aprovado.
De autoria do vereador Matheus Carreiro, requerimento 576, requer informações sobre a preservação dos prédios históricos do município.
Discussão. O que a administração municipal pretende fazer para manter preservados os prédios históricos do município? Discussão. Matheus com a palavra.
Mais uma vez, boa noite. Eu acho que faltou, podia incluir aí, né? Se a prefeitura tem um levantamento aí de quais prédios ainda são históricos da nossa cidade, fazer um levantamento, e o que a atual administração pretende fazer sobre isso, né? Porque eu acho que é importante também alguns prédios históricos que ainda tem na nossa cidade ser preservado. Então, o que pode ser feito por isso?
Leopoldo?
Não? Não, no passado eu já tinha feito esse requerimento.
Já fez?
Também,
sim. Veio a resposta?
Veio, mas no outro governo ainda. Outro, né? Governo. Mas vamos aguardar isso.
Um vereador que trabalhou muito em cima desse aqui, inclusive da lei, né, do patrimônio histórico, foi na época o Tony, o vereador do PT, saudoso vereador. Está em votação, inclusive com a inclusão do item 2, se existe um levantamento na administração dos prédios considerados, né, ou que poderão se transformar em históricos. Está em votação, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestam. Está aprovado.
De autoria do vereador Matheus Carreiro, requerimento 577, requer informações sobre o pagamento de fornecedores.
Os pagamentos dos fornecedores estão todos em dia? Caso não estejam, quanto tempo após o combinado o pagamento está sendo realizado? Quais os motivos do atraso? Se é que estão existindo os atrasos, né? Discussão? Votação? Todos favoráveis? Está aprovado.
Requerimento 579, de autoria do vereador Marco Fonseca, requer informações sobre os pagamentos da Feira do Bordado de Bitinga de 2018.
Existe algum serviço realizado na Feira do Bordado 2018 que ainda não foi pago? A empresa que realizou a segurança do evento já recebeu pelos serviços prestados? Discussão? Richard, com a palavra.
Boa noite mais uma vez a todos. Eu fiz um requerimento bem parecido com esse, né, vereador Marco, há umas 3 ou 4 semanas, se eu não me engano, E também estou esperando a resposta desse requerimento. Ali eu englobo todos os prestadores de serviço, quais foram os gastos, quais são os credores, né, que ainda estão no aguardo, quais são os serviços que não foram pagos ainda. Então, também estou na espera dessa resposta, viu, vereador Marco? Pelo que eu sei, existem vários prestadores de serviço que ainda não receberam em relação ao serviço prestado na Feira do Bordado. Então, a gente espera ansiosamente para que venha e, principalmente, para que essas pessoas recebam ali pelo seu trabalho.
Mais alguém? Está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestam. Está aprovado.
Moção de aplauso 476, de autoria do vereador José Rocha, aos responsáveis pela realização da segunda Copa Ternura de Futsal Regional.
Discussão. Nobre vereador José Rocha, está com a palavra.
Boa noite, presidente, demais vereadores, o público presente que está acompanhando pelas redes sociais, pelo YouTube e pela Rádio Bitinga. Eu quero parabenizar a segunda Copa Ternura, em parceria aí com a Rádio Bitinga e o Alexandre Fuente, fez um trabalho excelente, onde teve diversas equipes de outras cidades, onde movimentou mais uma vez a cidade. Eu tenho acompanhado os trabalhos quando se faz um evento desse em nossa cidade, como aconteceu aí, depois de muito tempo, fez um campeonato municipal de futsal. Aí veio o segundo, a Copa Ternura. Depois tem outro trabalho que o Rashid faz também com a juventude, que é a Bet Shalom. Se percebe, até esses dias atrás, muitos jovens pedindo horário em quadras, principalmente no Nicolão e em alguns bairros que são aptos para fazer esse trabalho. Então, através desses eventos que vai acontecendo no esporte, vai chamando a atenção da juventude. Isso que é o importante, começa a incentivar a juventude. Aí as pessoas... Às vezes comenta que, às vezes, fazer um investimento em campeonato, às vezes, não traz um retorno esperado para a cidade, mas traz sim. Porque, a partir do momento que acontecem esses eventos de competitivos, principalmente quando vêm times de fora, quando vêm aquelas pessoas que realmente praticam o esporte mesmo, traz um diferencial do esporte, traz uma nova aprendizado, aqueles jovens começam a se organizar como sempre se organizaram antigamente. Aí você percebe a importância do incentivar os eventos esportivos em nossa cidade. Até mesmo, inclusive, outro esporte, que é o futebol de areia, até mesmo uma dupla de Bitinga, foi vice-campeã em Descalvado. Você vê, está começando a diversificar o esporte em Bitinga. Aí outra situação, um atletismo, está começando também a se expandir, ciclismo. Até mesmo aí foi colocado aqui um pedido de construir uma pista de ciclismo, não é isso? Então, esses trabalhos, aos poucos, têm que começar a surgir na nossa cidade. O esporte amador, ele é muito importante para o município. Então, parabenizo a todos os organizadores da segunda Copa Ternura de Futsal em Bitinga. Espero que eles possam dar continuidade todo ano. Sabemos a dificuldade que tem, mas que possa dar continuidade a esses eventos, que é muito importante para o nosso município. E está em aberto, presidente, para todos os vereadores que queiram assinar.
A palavra, vereador Richard.
Mais uma vez, boa noite a todos. José Rocha, em nome do portal Ternura, do Grupo De Rosa de Comunicação, eu agradeço a você. E pegando o gancho em relação ao esporte, a gente sabe da importância que o esporte tem dentro da sociedade, com relação aos jovens, com relação realmente à socialização que o esporte acaba trazendo, né, para as pessoas. Você falou do atletismo, né, José Rocha? A gente vem percebendo mesmo, inclusive no próximo domingo agora tem mais um evento de corrida de rua que vai acontecer aqui em Bitinga, a importância que tem, né, porque são pessoas que estão realmente pensando na saúde, pensando no bem-estar, na qualidade de vida. Mas o que eu tenho percebido é que esse incentivo, ele tem vindo muito da parceria privada, né? Muitos empresários têm incentivado esses atletas, para que eles possam disputar em outras cidades, disputar na região. Então é importante que o município, que a prefeitura, que o executivo também comece a colaborar um pouquinho mais com relação a esse incentivo para os atletas, porque o que eu tenho percebido é que realmente eles têm recebido apoio mais do privado, né, de empresários aqui de Bitinga que acabam acreditando nesses atletas. E também com relação ao esporte, mais uma vez, agora em breve a gente vai começar um outro campeonato amador de futebol, E eu fui procurado por alguns jogadores que iriam disputar, mas não iriam mais, porque parece que foi limitado o número de equipes que participariam desse campeonato de futebol amador. 16. Acabou abrindo para mais algumas equipes, porém, olha só, o grupo tinha ficado... permaneceu assim. Um grupo com 4 equipes, outro grupo com 4 equipes, outro grupo com 4 equipes e um grupo com 3 equipes. E bloqueou uma equipe que gostaria de participar. Não autorizou essa outra equipe a participar. Eram jogadores que estavam lá ansiosos para poder participar do campeonato. Então, 3 equipes ficaram com... Ou melhor, 4 equipes com 4 times... 4 grupos com 4 times e um grupo com 3 times, né? Ficou meio desbalanceado aí, eu não entendo muito dessas regras de futebol, mas a gente sabe que a soma parece que não bate, né? Ainda bem que os jogadores que acabaram ficando fora do campeonato se ajeitaram num time aqui, outro ali, para poder participar. Então é importante que na hora de fazer as regras, não entendo desse tipo de regra, de formulação de campeonato e tal, mas é importante você dar oportunidade para as pessoas, já que abriu para outras equipes, que pudesse abrir para mais essa para fechar os grupos. Então, eu parabenizo os atletas que participam do campeonato. A gente sabe da importância que tem realmente para a Bitinga. Eles são muito competitivos e levam a sério o campeonato. Mas eu acho que tem que ser levado a sério dos dois lados. Então, ficou estranho. 4 com 4 e 1 com 3. Mas, enfim... que o campeonato tenha muito sucesso e que incentive cada vez mais o esporte de Bitinga, não só futebol, mas outras modalidades também.
Nobre vereador, talvez, porque quando você faz a inscrição, você tem um prazo de limitação para ser concedido. Eu tinha fechado para 16, depois estendeu um pouco o prazo por causa de 3 equipes, e de repente a pessoa não compareceu. Então, a questão de investimento, por exemplo... A questão de investimento é interessante, porque as empresas também investirem no esporte.
Sim, com certeza.
A parceria público-privada. Aí entra um projeto na qual fiz uma indicação, que é o PPP, que é para fazer esse incentivo mesmo aos empresários, incentivar, claro, a fazer uma parceria público-privada, na hora de poder usufruir do próprio campeonato municipal, onde eles podem investir nesse campeonato. Então, e se percebe com esse aumento de times, se dá pelo evento que aconteceu no...
Claro.
O ano passado, que foi, teve sua organização e teve seu êxito. Eu acho que cada ano, de repente, nem, você não consegue fazer um trabalho que pode contentar
cada ano, tem que ser corrigido.
Mas cada ano pode ser corrigido esse trabalho. Então, eu acredito que pelo bom senso do nosso secretário, pelo esforço dele, eu acredito que...
Eu estou passando porque eu fui procurado e não foi por
eu
um.
Também eu fui procurado. Eu sempre participo.
De fora. Não, então... a gente, como representante dessa população, né, sejam jogadores de futebol ou não, a gente tem que trazer o assunto em debate aqui na Câmara, porque eu acho que aqui é o lugar legítimo para que a gente possa fazer esse tipo de reclamação.
Eu não tiro o seu mérito da sua colocação, mas...
Não, eu entendo perfeitamente a sua colocação, correto, vereador, mas é por conta mesmo que parece que...
Não, é importante.
4, beleza, aí ficou ímpar, né? Mas, enfim, já que abriu essa brecha para outras equipes, poderia ter aberto essa para fechar o grupo completo.
Talvez.
Mas perfeita a sua colocação, mas, vereador.
Tranquilo.
Talvez seja um prazo muito curto para a inscrição das equipes e talvez até peca na divulgação, né, de um evento tão importante que é o Campeonato Amador de Futebol. Né? Está em votação? Desfavorável às primeiras comissões, os contrários que se manifestam. Está aprovado. Toda a matéria lida será encaminhada na forma regimental. Passamos para a tribuna livre dos vereadores. 10 minutos para cada vereador inscrito falar sobre... Tema livre. Aline, tema livre. Doutor, Thiago, Matheus, Richard, José Rocha, Marco, Carlinhos. Não havendo inscritos, terminados os expedientes, passamos para 15 minutos de intervalo.
Pela ordem, senhor presidente. Queria solicitar... Dispensa, então.
Boa noite, presidente. Peço dispensa do intervalo.
Favoráveis. Primeiro nós vamos pedir a... Se o plenário concorda com a dispensa do intervalo. Enquanto isso, continua passando ali os projetos com solicitação de urgência especial, né? E então nós dispensamos os 15 minutos de intervalo. Os projetos já contam com um número de assinaturas suficientes. Os senhores vereadores a tomarem seus lugares. Solicito o senhor secretário que verifique a presença.
Vereador Aline. Vereador Mira.
Presente.
Vereador Carlinhos.
Presente.
Vereador Zé Rocha. Vereador Leopoldo.
Presente.
Vereador Marco Fonseca. Presente. Vereador Marlos Mancini.
Presente.
Vereador Matheus Carreiro.
Presente.
Vereador Richard.
Presente.
Vereador Thiago Piotto.
Presente.
Vereador Aline.
Presente.
Havendo o número legal, passamos para a ordem do dia. Nós temos alguns projetos, 6 projetos, com pedido de inclusão na ordem do dia, assinado aqui pelo número suficiente de vereadores. Eu solicito, senhor secretário, a leitura da emenda do processo e do requerimento.
PLOA 222, de 2018... que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial ao orçamento vigente, aprovado pela Lei Municipal 4.553, de 14 de dezembro de 2017, destinado a indenizações e restituições da Secretaria de Obras Públicas e da outras providências. Um requerimento, assinado por 7 vereadores, requer a inclusão na ordem do dia em urgência especial do PLO 222, de 2018.
Do processo 222/2018, abrir crédito adicional ao orçamento vigente, aprovado pela Lei Municipal, destinado a indenizações e restituições da Secretaria de Obras Públicas e da outras providências. Esse processo é um parcelamento que a Prefeitura está fazendo no recurso do DAD. Está em votação a inclusão na ordem do dia. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Está aprovado. Eu vou nomear como relator especial o vereador Leopoldo.
PLOA 224 de 2018 altera a Lei Municipal 4.646, de 16 de maio de 2018, que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional suplementar ao orçamento vigente, aprovado pela Lei Municipal 4.553, de 14 de dezembro de 2017, destinados a suprir dotações que se encontram com saldos insuficientes e da outras providências. Aqui, um requerimento de 6 assinaturas de 6 vereadores requer a inclusão do ordem do dia do PLO 224 de 2018.
É, São créditos adicionais para superdotações. Está em 5. O Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais ao orçamento vigente, aprovados pela lei de 2017, no montante de R$ 350 mil, destinado a suprir dotações que se encontram com saldos insuficientes, conforme as seguintes classificações. É setor da educação infantil, Secretaria de Recursos Humanos. Está em votação a inclusão na ordem do dia. Favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestam. Está aprovado. Eu nomeio o vereador Carlinhos como relator.
PLO 225 de 2018 autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial ao orçamento vigente aprovado pela Lei Municipal 4.553. De 14 de dezembro de 2017, destinada à manutenção da Secretaria de Habitação e da Outras Providências. Aqui um requerimento assinado por 7 vereadores, requer a inclusão na ordem do dia em regime de urgência especial.
Processo 225. Também para abrir crédito adicional no valor de R$ 8.845,59, manutenção da Secretaria de Habitação, indenizações e restituições, transferências e convênios estaduais vinculados. É que tem um projeto aí que está tramitando para ser devolvido um recurso para o DAD, então precisa ser feita uma alteração também aqui, abrir o crédito para que possa fazer, se aprovada a lei, abrir o crédito e também alterar a LDO e o PPA. Está em votação a inclusão na ordem do dia. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Está aprovado. Eu nomeio o vereador José Rocha.
PLO 226/2018 autoriza o Poder Executivo a celebrar convênio com a Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo para utilização do Sistema de Compras Eletrônicas, o BEC-SP, na modalidade pregão eletrônico e ou no procedimento de dispensa de licitação. Aqui um requerimento assinado por 8 vereadores, pede a inclusão em regime de urgência especial, em trâmite de urgência especial, ao PLO 226 de 2018.
Celebrar convênio. Está em votação a inclusão na ordem do dia. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Está aprovado. Nomeio a vereadora Aline como relatora.
PLO 227 de 2018, que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional suplementar ao orçamento vigente do SAAI, aprovado pela Lei Municipal 4.553, de 14 de dezembro de 2017, destinada a suprir dotações que se encontram com saldos insuficientes e da outras providências. Aqui um requerimento assinado por 7 vereadores, requer a inclusão em trâmite de urgência especial ao PLO 227 de 2018.
Em votação, a inclusão do projeto que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional para suplementar o orçamento do SAAI. Sentenças judiciais com o valor de R$ 14.600. Está em votação a inclusão na ordem do dia. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Está aprovado. Eu nomeio o vereador Tiago Piotto.
Aqui, projeto substitutivo, número 8 de 2018, de autoria do vereador Mira, que altera a Lei Complementar número 148, de 27 de setembro de 2017, que dispõe sobre o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, Taxas e de Outras Providências, PSU este, em cima do PLC 32 de 2018, de autoria do Executivo. Aqui um requerimento assinado por 6 vereadores pedem a inclusão na ordem do dia do PSU número 8 e do projeto de lei complementar número 32.
Está com 6 assinaturas. É projeto polêmico. Alguém gostaria de falar? Com a palavra do Marco Fonseca.
Presidente.
Deixa eu só responder para o Leopoldo. É o projeto de lei complementar que dispõe sobre o cancelamento de débitos tributários decorrentes de lançamento de imposto sobre serviço de qualquer natureza e o projeto substitutivo que eu apresentei sobre o ISS. Isso, a votação
tiver
agora...
Os 7 votos, né?
7 votos. Com a palavra, vereador Marco.
Senhor presidente, apenas para deixar... O senhor já falou bastante sobre isso, que realmente é um projeto polêmico e é um projeto complexo na sua essência. Não vou falar da minha opinião formada sobre a legalidade desse projeto, porque eu vou analisar. É importante que os senhores vereadores e também a população saiba que esse PLC número 32 de 2018, de autoria do Executivo, chegou nessa casa no dia 20 de setembro de 2018. Hoje, no dia 8, ontem, no dia 8 de outubro, Vossa Excelência, senhor presidente, apresentou o PSU número 8 de 2018. Por quê? Porque o PLC número 32 estava completamente equivocado, porque já existia uma lei de 2014. Então, Vossa Excelência, o presidente, apenas colocou o PSU, o projeto, a essência do PLC número 32 de 2018, de 20 de setembro, ou seja, de poucos dias atrás, no lugar onde deveria estar, ou seja, num projeto de 2014. Hoje, ao tomar conhecimento do requerimento da senhora prefeita, protocolado às 10 horas e 59 minutos, hoje, 9/10, através do MTE 582, eu apresentei uma emenda supressiva de número 73, 2018, às 17h38 desta noite. Enfim, como propriamente o senhor disse, que é um projeto polêmico, em nada, absolutamente nada, atrapalha o andamento do poder público, até porque eu preciso entender um pouco mais. Nós estamos hoje no dia 9 de outubro de 2018. Faltam menos de 80 dias, 81 dias, na verdade, para acabar o ano. Esse projeto visa retroagir 280 dias para trás. Retroagir ao dia 1º de janeiro de 2018. Nós estamos quase no final do ano e se pretende retroagir a 1º de janeiro de 2018. Então, eu prefiro pecar em minha essência, na calma, de não votar nada, na correria, na pressa, para que não aconteça aquilo que nós tivemos aqui entre a cruz e a espada na questão daquele projeto do IPTU. Então, acho muito interessante estudar com calma durante essa semana. Nós temos aí o feriado do dia 12 de outubro, na sexta-feira, para analisar. E se a gente se reunir na terça-feira, antes da reunião da comissão, ou logo após a reunião da comissão minha, do Thiago e da Aline, aí sim, resolver conversar, aí eu sou favorável. Então, acho que atrasar esse processo mais uma semana não causa nenhum, já fui prefeito e falo com propriedade, não causa nenhum prejuízo ao poder público. Então, a importância aqui do requerimento assinado pelos 6 vereadores ressaltam a importância da presente regulamentação para fins de tornar mais eficiente e célere os mecanismos da gestão tributária municipal. Eis que o cancelamento de tributos só é possível mediante lei autorizativa, sendo este o motivo da necessidade de sua urgência. Então, se fosse algo urgente, deveria ter vindo no começo do ano ou no final do ano passado. Então, agora no final do ano, eu prefiro pecar de ser mais cauteloso, pecar por ser mais tranquilidade, de formar a minha opinião do que em regime de urgência, até porque os senhores vereadores desconhecem o conteúdo da minha emenda e tenho certeza que os senhores vereadores tiveram conhecimento do projeto substitutivo juntamente comigo nesta noite. É isso que eu tinha para falar.
Mais alguém? Doutor Marlos, com a palavra.
Boa noite a todos.
uma das poucas vezes que o projeto foi apresentado aqui para a gente antes de enfiar na urgência foi hoje. E eu saí da sala tendo entendido que esse projeto entraria depois na terça-feira que vem, porque está faltando ainda algumas coisas, alguns detalhes. Né? Eu entendi isso. Eu não sei se depois que eu saí da sala teve alguma outra conversa e ficou mudado, mas o que eu tinha entendido, que eu tinha combinado, que nós ouvimos ali, era isso. Está faltando, se não me engano, impacto financeiro, algumas coisas que ainda tem aí. E então, queria só deixar claro que aconteceu isso ali na sala. E na minha cabeça, eu estava com isso para que fosse na semana que vem, depois de ter sido consertado algumas coisas aí, aparado algumas coisas que ainda estão em dúvida.
Senhor presidente, questão de ordem. Sabiamente, o doutor Marlos colocou. Realmente foi isso tratado. Até me causou espanto a apresentação desse requerimento.
Mais alguém? Tiago?
Não, apenas esclarecendo um ponto na hora que o vereador Marco estava apresentando. Né? O projeto original ele entrou em setembro, ele entrou pela nossa comissão, passou pela análise e depois ele já tinha sido dado parecer, mas foi encontrado que o dispositivo melhor, né, o presidente fazendo justamente a análise, como o vereador Marco muito bem colocou, em que esse projeto ele poderia estar contido, na verdade, no projeto de lei 148, se eu não me engano, que foi o que nós votamos em janeiro e que revogou anteriormente essa lei, não colocando esse mesmo dispositivo que já existia, como o vereador Marco colocou, de 2014, depois em 2016 foi reeditado pelo vereador Whindson, se não me engano. E aí a ideia agora seria apenas manter o dispositivo que já existia, mas que no momento da transição ficou ausente naquela lei. Então, nesse sentido. Mas apenas para esclarecer que é um projeto que já estava em andamento e talvez por isso que não tinha entrado em discussões, porque realmente não veio para votação, estava nos trâmites internos da casa apenas. Né?
Mais alguém? Bom, eu preciso fazer minha defesa com relação ao projeto substitutivo que eu fiz. Quando nós aprovamos a lei complementar 148, que foi a lei que criou o ISS, nós que eu digo executivo, legislativo e executivo, não colocou ali a respeito das isenções. Ou seja, são ISSs antigos, né, que foram lançados há 10, 15, 20 anos até, e que por um motivo ou outro, eu não sei porquê, que essas dívidas não dão prescrição. Prefeito nenhum dá a prescrição, porque entra, né? Eles alegam que é renúncia de receita. E dívidas lá na prefeitura de coisa de 15 anos que não consegue fazer, eles não dão a prescrição. Então, as pessoas acabam ficando com a dívida. O que acontece dessas inscrições municipais? Que no período até 2004, todo cidadão ele recebia o ISS na sua casa. O psicólogo recebia lá o seu carnezinho, o cabeleireiro recebia o dele, o médico recebia o dele, enfim. O engenheiro recebeu dele, o marceneiro, enfim, todos aqueles que realmente têm inscrição municipal, tinham inscrição municipal até aquela data, em 2004 eles recebiam o carnezinho. A partir de 2004 até 2014, quando foi feita a primeira proposta de lei do vereador Whindson Pinheiro, a prefeitura não notificou as pessoas. E eu conversando com o secretário na época, ele disse que a pessoa ela tem que ter, ela tem que saber que ela tem a inscrição municipal e ela teria que ir na prefeitura buscar o carnê para pagar. Então, de 2004 a 2014, acumulou dívidas, né, do ISS. Não são dívidas altas, não são pagamentos altos, mas foi acumulando. Em 2014, houve a lei do vereador, né, que foi a lei, era uma lei ordinária, 3985, né, de outubro de 2014, e que foi alterada por uma lei complementar, também no exercício passado, em dezembro de 2016. Aqui sim, a lei ela estava prevendo a anulação dessas dívidas, desde que a pessoa comprovasse a existência dele ter aposentado, dele ter fechado a empresa, dele ter registrado a carteira, enfim. Houve essa lei e foi aplicado, mas muito pouco, porque foi em dezembro de 2016. A lei do ISS, ela entrou em vigor em janeiro agora, né, em janeiro de 2018, que foi aquela lei que nós votamos aqui. E, como eu disse, não foi contemplado na lei um capítulo das isenções. Então, o que que a Prefeitura, né, o Executivo, enviou para esta casa? Enviou um projeto de lei complementar. Eu, juntamente com o jurídico, decidi fazer um projeto substitutivo. Para quê? Para que isso seja tratado dentro da Lei 148, a Lei Complementar 148. Então, o motivo do projeto substitutivo foi de quê? Que esse projeto ele complementasse o 148, que foi votado por esta casa aqui. Com relação ao item lá que o vereador destacou, que a lei complementar ela entra em vigor na data da sua publicação, retroagindo para 1º de janeiro, foi justamente pensando, porque a lei do ISS foi criada e começou a ser, entrou em vigor em 1º de janeiro. Só por isso. Agora, o nobre vereador também fez uma emenda tirando este artigo, né? Ele está suprimindo esse artigo. Então, se o projeto for para votação, né, caberá aos senhores vereadores analisarem com relação a esses itens, né? Pelo que eu entendi da colocação do nobre vereador, é mais sobre, né, a voltar, né, que a lei seja aplicada lá em janeiro. O questionamento, e isso vai ser debatido nessa casa, é com relação a quantos processos que foram, quantas isenções foram cedidas durante este ano, de janeiro até agora, em outubro. Foram 8 processos. 18 processos. Oito estão lá. Isso aqui eu obtive lá na prefeitura, eu estive lá e lá no setor me passaram. Então, houve aposentadorias, né? A pessoa que tinha inscrição, ele aposentou, a prefeitura concedeu a sua isenção. Autônomos, que é a maioria, que é a maior parte, né? A maior parte dos requerimentos, que são os autônomos. O que é isso aqui? No passado, para você pagar o INSS, você teria que ter uma inscrição municipal. Hoje não, hoje você vai lá no bazar, você compra o carnê, abre uma CEI no escritório ou na agência do INSS e você começa a pagar. O que aconteceu muito nisso aqui também foi as pessoas que, às vezes, financiavam a casa e tinha que ter uma inscrição de autônomo. E acabava não dando baixa nessas inscrições e, consequentemente, elas ficaram lá com as suas dívidas. E aqui, o outro item é a apresentação de carteira de trabalho. O cidadão tem lá a sua inscrição municipal. Um dos itens da lei 133 é de que você, apresentando a sua carteira, né, demonstrando que você não está naquela atividade inscrita na prefeitura, ele também, né, obteve essa isenção. Eu vejo que essa lei aqui ela está regularizando situações, né, e que eu acho justas. Por quê? O município ele deve cobrar as dívidas ativas, né? Tem aqui um ex-prefeito, ele sabe disso, a lei de responsabilidade fiscal, ela obriga, né, o prefeito. E regularizar situações Eu vou falar uma coisa para você. Tem pessoas que têm lá a inscrição municipal que já faleceram. Então, essa seria uma lei para regulamentar, para regularizar essas situações. Então, é o que eu tinha de dizer, justificando a minha apresentação do projeto substitutivo. Foi para melhorar a redação, não alterou quase que nada o projeto do Executivo, apenas colocando na Lei Complementar 148 e a lei já da senhora prefeita, ela também retroagia os efeitos a partir de 1º de janeiro. Então, na verdade, foi só para encaixar na Lei Complementar 148.
Questão de ordem, senhor presidente?
Sim.
Apenas para deixar claro, empresta o papel do senhor, que é o segundo motivo que eu vou falar. Interessante esse papel do senhor. A primeira questão é que, em momento algum, eu disse que o projeto do senhor não era importante, mas, pelo contrário, quem fez o projeto errado, desconhecendo a lei de 2014, não foi o senhor. Pelo contrário, o senhor acabou consertando um envio de um projeto devidamente irregular a esta casa. Por outro lado, mais do que nunca, diante de tudo que o senhor colocou aí, eu sou contrário à inclusão na hora do dia nesta noite. Porque eu não tinha, o senhor me desculpa ter que ler o papel, como estava sortado de lado meu, que não tem jeito, quando o senhor falava, que R$ 26.295 concedidos sem lei autorizativa, eu preciso mais do que nunca analisar esse projeto.
Eu não tenho nada que esconder, inclusive eu trouxe os dados aqui e não coloquei os valores, mas eu acho que aqui é transparência total, nós temos que ser bem transparentes nas nossas coisas. Agora, a votação, a inclusão na hora do dia, vai depender aí do voto de cada um dos seus vereadores. Se o projeto for aprovado, se o requerimento for aprovado, o projeto ele será incluído na hora do dia, será discutido. Inclusive, o meu projeto substitutivo, a emenda do senhor, será discutido por esta casa. Se não passar, o processo continua tramitando nessa casa. Está em votação a inclusão na ordem do dia.
Faz nominal, senhor presidente.
Faço. Leopoldo.
Eu sou favorável, senhor presidente.
Aline.
Favorável.
Marlos.
Contra.
Tiago.
Favorável. Peraí, senhor presidente.
Matheus.
Ordem do dia.
Inclusão na ordem do dia.
Podia votar. Eu gostaria de votar semana que vem. Contra.
Richard.
Eu também concordo. Semana que vem sou contra para hoje.
Carlos.
Favorável.
Zé Rocha.
Favorável.
Marco.
Contrário. 3, 4, 5. O senhor é favorável?
Sou favorável.
6 a 4. Rejeitado.
Inclusão na ordem do dia, ele 7 votos. Então, o projeto fica prejudicado e será encaminhado para... Já está nas comissões e agora será encaminhado também o projeto substitutivo. Não quer dizer que nós vamos votar semana que vem, porque o projeto ele vai tramitar agora nas comissões. Se houver um novo requerimento de inclusão em urgência especial, aí a gente passa a discutir novamente. Até vou deixar as anotações aqui para as comissões depois analisar. Então, vamos fazer um intervalo para os relatores emitir os pareceres e, em seguida, retornaremos com a votação.
Pela ordem, presidente. E vai para a comissão de...
Constituição. Esse projeto, ele volta na Justiça e Redação porque tem um projeto substitutivo e a emenda.
De orçamento?
Em seguida, depois da Justiça e Redação, ele vai para o orçamento.
De orçamento.
Atribuição não é atributo.
Só um instantinho para os pareceres, nós vamos passar a votação da ordem do dia.
Isso aí, Bira. 222, 224, 225, 226, 227. Manda ver.
Já com os pareceres, solicito, senhor secretário, a leitura dos relatórios.
O relator especial, vereador Leopoldo, exara parecer favorável com emenda à regular tramitação do PLO 222 de 2018, com a emenda apenas constando a palavra parcial na questão anulação.
Faltou aqui uma palavra no artigo 2º. O vereador já fez aqui a emenda constando anulação parcial. E também o parágrafo único: a restituição deverá ocorrer nos exercícios 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022, com previsão e programação nas peças orçamentárias dos respectivos exercícios. Está em discussão a matéria. Esse projeto ele é um recurso que será devolvido para o Estado com relação a um convênio com o DADE. Esse projeto, a prefeita está pedindo aqui o parcelamento da dívida, né, do recurso a devolver, em 48 parcelas de R$ 8.288. O município ele vai devolver ao Estado esse recurso. Está em discussão a emenda do nobre vereador. Está em votação a emenda de autoria do relator especial, o vereador Leopoldo. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Está aprovado. Está em discussão o projeto com a emenda já aprovada. Discussão. Está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Está aprovado. E vai para a redação final. Só lembrando que esse projeto tem aqui a ata da audiência pública realizada pela Prefeitura, tem a cópia do convênio da época, tem pareceres da dona Fátima, enfim, tudo dentro da legalidade. Vai para a redação final.
PLO 224 de 2018, o relator especial, o vereador Carlinhos, da empresa Cruz, exara parecer favorável com emenda, alterando apenas erros redacionais.
É o processo abrir créditos adicionais suplementares destinado a suprir dotações que se encontram insuficientes. O vereador Carlinhos, ele propõe alterações aqui apenas de redação, né, que foram encontradas no projeto original. Discussão, a emenda do vereador. Votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestam. Está aprovado. Está em discussão o projeto com a emenda já aprovada. Votação, todos favoráveis, está aprovado e será encaminhado para a redação final.
O relator especial, vereador José Rocha, exara parecer favorável à regular tramitação do PLO 225 de 2018.
Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial do orçamento. Manutenção da Secretaria da Habitação, R$ 8.840,59. É uma dotação, é um recurso que está faltando lá, né? Uma dotação que está faltando lá na Secretaria. Também está alterando aqui a LDO e o PPA. E também com o parecer da Fátima Aparecida Johansen, que é a diretora financeira dessa casa. Está em discussão o projeto. Está em votação, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestam. Está aprovado e será encaminhado.
A relatora especial, vereadora Aline Sartori, exara parecer favorável à sua tramitação ao PLO 226 de 2018.
processo também para celebrar convênio com a Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo para a utilização do sistema de compras eletrônicas na modalidade pregão. Está em discussão o projeto que autoriza a celebração do convênio. Está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestam. Está aprovado e será encaminhado.
PLO 227/2018, o relator especial, o vereador Tiago Piotto, exara parecer favorável à sua regular tramitação.
Que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional suplementar ao orçamento do SAAI, destinado à superdotação que se encontra com saldo insuficiente. No valor de R$ 14.600 para sentenças judiciais. Está em discussão o projeto? Votação? Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestam. Está aprovado.
A Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade apresenta a redação final ao PLO 222 e também ao 224 de 2018.
222. Abrir crédito adicional para indenizações e restituições da Secretaria de Obras Públicas, R$ 26 mil deste ano, e para os anos vindouros aí vai ser alterado, né, Leopoldo, na LDO e PPA, né, da frente. Está em discussão a redação final. Votação, todos são favoráveis, está aprovado. E também o processo que altera a lei municipal para abrir crédito adicional e suplementar no orçamento também, valor de R$ 350 mil. São remanejamentos dentro da própria da secretaria, em especial aqui da setor de educação infantil, manutenção de pré-escola, Secretaria de Recursos Humanos. Em discussão, a redação final, votação, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestam. Está aprovado. Passamos para a explicação pessoal. 5 minutos para cada vereador inscrito falar sobre atitudes pessoais dentro da sessão ou no exercício do mandato. Explicação pessoal. Na sessão apenas constou os projetos de urgência especial, porque não tinha projetos para a ordem do dia anteriores. Explicação pessoal? Ninguém? Não? Vai falar, Zé? Vai falar? A palavra, vereador Zé Rocha.
Boa noite, presidente, demais vereadores e público presente que está acompanhando pelo YouTube, pela Rádio Bitinga. Eu só queria frisar a questão do comutor, a importância de participar do conselho do comutor, dos empresários, hotelaria, restaurante, que colocasse o seu representante. Lá está sendo discutida a questão da entrada do portal da entrada da cidade, as reformas na exposição ali da feira, ali naquele local. Tem diversos assuntos em pauta, caminhos da fé, tem a questão do orçamento para do DAD Tour, tem o centro complexo turístico sendo debatido na fase 1, fase 2, para investimento, para saber o que está acontecendo. A importância, aí hoje se foi aqui um requerimento do Matheus Carreiro, colocado aqui, questão de divulgação, né, do bordado de Bitinga, em questões aí no âmbito aí televisivo, em alguns pontos, aí se percebe que se tivesse uma participação mais dos lojistas, dos empresários na questão do Comutur, dá para ser debatido melhor esse assunto também, né, Matheus Carreiro? Então, acho que tendo uma participação maior no Conselho, você consegue ter uma visão desse acontecimento que precisa ser melhorado através da Secretaria de Turismo, o que pode trabalhar nessa questão, se o município realmente pode estar fazendo um trabalho nesse sentido. Então, talvez falte uma participação maior das pessoas, principalmente no Conselho Municipal de Turismo, que é onde ali onde se vem as demandas, ali onde se delibera alguns recursos para investimento, de repente pode ser debatido esses assuntos, que é muito importante para a nossa cidade. Então, aí o seu requerimento vem a esse ponto, que é importante.
Só para completar, vereador, o senhor me permite?
Pois sim.
Eu acho que já passou da hora da junção, né, da união entre a prefeitura, associação comercial, Contran, todas as entidades, todo o comércio local, e divulgar Ibitinga. Porque vende mais que anuncia. E nós precisamos estar numa novela, uma artista vindo fazer compra em Ibitinga, nós precisamos investir na propaganda. Porque a gente sabe que propaganda é a alma do negócio, como o próprio ditado já diz. Né? E hoje, com a venda da internet, fica ainda mais difícil. Né? Então, nós precisamos comover as pessoas, fazer que as pessoas venham até a nossa cidade. Então, eu creio que precisa ter uma mobilização de todo o comércio, da prefeitura, de nós vereadores, para que isso possa ocorrer aí brevemente.
Até os projetos, os programas de revitalização que vem do Dado Tour, é importante ter essa participação, se é conveniente fazer a reforma de tal banheiro, se é preciso revitalizar essa praça, se é preciso investir no centro da nossa cidade. Então, são pontos estratégicos do nosso município, que pode dizer que a participação de todos é muito importante para o avanço da nossa cidade. Depois não fica esperando a mercê reclamando porque não foi feito tal coisa, mas não participa, não acompanha, não sabe o que está acontecendo, às vezes fica aí. Sabe? A Deus dará.
Aline?
Obrigada, senhor presidente. Boa noite a todos. É só para complementar a fala do colega vereador José Rocha e também do vereador Matheus Carreiro. Eu que estive no pleito eleitoral agora, nesses últimos dias, e muito contato com a população, também no centro comercial, principalmente com os lojistas, eu vejo o quanto esse tema, né, da divulgação e da propaganda, ele vem aparecendo ano a ano, é contínuo, né, a necessidade da divulgação, principalmente da Capital Nacional do Bordado. Eu estive estudando e algumas necessidades e também o que nós podemos fazer para valorizar Ibitinga sendo a Capital Nacional do Bordado. Eu acompanhei e vejo, estou buscando e pesquisando, que nós temos uma patente chamada Patente Bordados de Ibitinga, que foi resgatada em 2003 em um trabalho de uma união, né, de alguns empresários daquela época, que resgataram essa patente Bordados de Ibitinga. Acredito que esse seja um tema fundamental para que a gente possa levar para o Conselho e também para toda a sociedade civil, juntamente com sindicatos, empresariados, para que a gente possa, de fato, através dessa patente, divulgar a nossa cidade, Capital Nacional do Bordado. Porque deve existir algum mecanismo público e constitucional para que a prefeitura possa patrocinar essa divulgação da nossa cidade. Eu acredito que, com essa patente, com esse título que nós temos, nós poderíamos, de fato, tentar a divulgação do nosso bordado e, consequentemente, atrair o maior número de visitantes para o nosso município. Isso é um tema recorrente da própria sociedade civil, da própria opinião pública e, principalmente, daqueles que vivem, né, ou seja, muitas pessoas da nossa cidade que vivem e dependem do comércio e, principalmente, da indústria têxtil. Então, eu venho trabalhando nesse sentido em relação ao fortalecimento e ao resgate, né, dessa patente bordado de Ibitinga, que foi trazida para a nossa cidade em 2003. Aí eu me comprometo para levar essa discussão para o Conselho e trazer também aqui na Câmara Municipal.
Mais alguém? Por hoje é só, né? Nada mais havendo a tratar, dou por encerrado os trabalhos da sessão. Convoco, senhores edis, para a próxima sessão legislativa ordinária, que será realizada em 16/10/2018, às 19 horas. Obrigado e boa noite a todos. Apenas aqui, ó, para registrar, só um instantinho, já foi lido aqui no expediente, um convite da paróquia de Santa Teresa d'Ávila, Tenho o prazer de convidar todos os educadores desta instituição de ensino para participar da missa do professor. Eles vão realizar, né, eles estão organizando, no dia 15/10/2018, dia dos professores, às 15 horas, na Igreja Santa Teresa. Todos estão convidados e a pessoa que é responsável por essa organização dessa missa e também o padre Flávio está convidando a todos para participar. Obrigado.
Cuidou para a próxima sessão? Cara, tudo bem.